duas.
Tenho muito orgulho de ser autor da lei que criou essa universidade estadual.
A UERGS.
A UERGS. E agora a gente tomou algumas decisões muito importantes sobre a UERGS. Primeiro um detalhe que às vezes a gente nem fala, mas a UERGS, o atual governo, o governo Sartori, começou com 2.400 alunos, está com 6.500. 3 anos e meio depois, nós temos 6.500 alunos na UERGS.
Outro dia nós fizemos aqui o debate com os 3 candidatos a reitor.
Ah, é, vão ter eleição agora, né?
Eleição, eles estiveram aqui os 3 candidatos.
Foram autorizados a serem chamados o que restava de banco do concurso de professores e o que restava também de banco de funcionários. Então cresceu o número, mais do que duplicou o número de alunos, sem que tenha havido, né, qualquer tipo de inchaço no corpo funcional. E agora eu iniciei um trabalho ontem, né, para que o governo, embora não será este ano que será possível fazê-lo por causa do tempo, mas tem que abrir concurso já para prever lá na frente alguma falta, alguma saída de professor ou de funcionário, enfim, ser reposto. Então, a UERGS, ela cumpre um papel, às vezes as pessoas elas têm preconceito sobre a universidade estadual, porque ela não é uma grandiosa universidade, mas ela já formou milhares de pessoas, ela é das melhores avaliadas no Brasil, ela está desenvolvendo pesquisa, ela capta recursos hoje que não são só do Estado para desenvolver pesquisa. A universidade estadual é sensacional e eu acho que se o Estado convergir para ela as políticas de inovação, de ciência e tecnologia, fazer dela um centro de formação, inclusive de gestores públicos, vai ter um ganho imenso, né? O Estado tem na mão uma universidade qualificadíssima que pode formar inclusive os seus servidores, qualificá-los, servidores, atualizar seus servidores, né? E é uma universidade gratuita que está em 24 lugares, né, espalhados no Rio Grande do Sul.
Agora, Beto, em relação ao cenário nacional, porque o PSB está sendo muito assediado, né, principalmente ali pelo pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, partido.
Que nem prendem CTG, assim.
Pois é. E o partido, há uma ala do partido nacionalmente que defendia o lançamento de um candidato próprio, justamente na tentativa de evitar o racha. O que vão fazer? Vão com Ciro mesmo? Vão indicar o vice?
Majoritariamente, eu te diria, a outra vez que eu estive aqui, eu falei, nenhuma candidatura posta hoje consegue unificar o partido que tem 10 candidatos a governadores, né? Mas você não pode ficar sem uma opinião numa eleição dessas. Nenhuma candidatura própria foi tudo que eu defendi, mas tinha que ter iniciado ela o ano passado, não na véspera da eleição, que é o que aconteceu aqui, né? Eu não sou contra a candidatura própria de um partido, mas começa um ano e meio antes, bicho, a construir ela, a fazer composições políticas e tal. Você tirar a 60 dias, 70 dias uma candidatura, ou a governador ou a presidente, é uma aventura que não vai levar a nada, vai ser um araquiri eleitoral, né? Então, saiu essa semana aí, nomes, eu sou contra, eu acho que nós temos que nos posicionar, e o nome que melhor, que mais tem representação hoje e que menos cria problema, digamos, do ponto de vista regional, né? Que o Brasil, o problema do Brasil é que tem muitos Brasis dentro do Brasil, né? É o Ciro Gomes, né? Eu não teria nenhum problema de fazer campanha para o Ciro nacionalmente, né? Ainda que nós não estejamos aqui com o PDT, né? Não estejamos na mesma coligação, não vejo nenhum problema sobre isso. E espero que no dia 5, a nossa convenção, que me criou um baita de um problema, porque dia 5 é a convenção do PMDB aqui no Rio Grande do Sul e a nossa nacional em Brasília. Então eu não sei como é que eu vou fazer.
Pois é, e aí? Tem
que incorporar um espírito.
Vai ter que estar na...
Quando é que o partido decide?
5 de agosto.
5 de agosto.
A convenção nacional em Brasília e 5 de agosto é a convenção estadual do PMDB. Estou com um problemão aqui de unipresença.
É, e os horários são similares?
São, mas mesmo assim, né? Mesmo que não fossem, é difícil você ir e voltar, né?
O que que tu vai fazer?
Não sei ainda. Dependendo do que for proposto, a nossa delegação irá. Nós somos 30, se eu não estou enganado, o PSB tem 32 delegados para a Convenção Nacional aqui do Rio Grande do Sul. Essa delegação nós mandaremos. Mas é muito complicado eu não estar aqui também, né? Enfim, vamos ter que resolver isso.
Hoje tem a convenção do PDT, Thalina.
Tem a convenção do PDT, com a presença do pré-candidato partido.
Ah, o Ciro está aí.
Ciro, vai estar aí na Assembleia.
Ciro que tem sido criticado, muito criticado nos últimos dias, como sempre, pelas declarações que dá. Por exemplo, ele se atrapalhou um pouco nessa declaração de que a única saída da prisão para o Lula era a eleição dele, Ciro. Ele chegou a aventar que indultaria o Lula, o que criou uma grande polêmica, inclusive jurídica. Teve até um ex-ministro do STF, o ministro Carlos Veloso, que disse que não tem indulto antes do trânsito em julgado, o que criou outra polêmica, porque aí o início da pena se dá antes do trânsito em julgado, mas o indulto é depois do trânsito em julgado.
Na realidade, eu também não sei em que contexto o cara estava falando. Às vezes você pegar uma frase de alguém num determinado momento, você pode deturpar. O Ciro é um cara que tem, é formado em direito, sabe, das coisas. Ele de fato tem um rompante que eu até acho pertinente, às vezes, né, no momento que nós vivemos também, você ter políticos chuchu, que não diz nada, que não faz nada, que não se posiciona, também não nos interessa. Eu prefiro político que, mesmo gerando polêmicas, né, expresse a sua vontade.
Tem chuchu que costura bem nos bastidores, porque aliança que construiu, conseguiu.
Pacotão
conseguiu 4 minutos de televisão.
Como é que é o nome daquele suco?
O Rodrigo Maia hoje recua também, né? Então, foi toda a situação com o Geraldo Alckmin.
É uma eleição diferente, não sei se essa junção toda ajuda ou atrapalha nessa altura do campeonato, né? Porque se o cara não tá nas graças do povo, mesmo tendo 10 minutos, ele continuará não estando nas graças do povo.
Mas todo mundo quer televisão.
Mas televisão é super importante, sem dúvida nenhuma. Como diz assim, junta chuchu com couve e tal, dá um detox total, né?
Agora, Beto, voltando um pouquinho aqui para o Estado, né? Tu mencionou que os candidatos não vão poder vir com grandes fórmulas, não podem mentir, enganar o eleitorado. Recentemente, o secretário da Fazenda, o Bins, deu uma declaração para um colega nosso aqui da rádio, Lucas Rivas, reconhecendo que sim, que o parcelamento, que os atrasos, na avaliação dele, teriam um impacto no desempenho eleitoral do Sartori e, obviamente, da chapa. Como é que vocês veem isso? Porque vai ser...
O secretário foi honesto, né, Thaline? E quaisquer dos candidatos que pregar diferente para 2019, 2020, vai estar mentindo. Infelizmente, a crise do Rio Grande do Sul não é um problema de caixa. Se entrar um pouco mais de dinheiro, só eu resolvo os problemas, né? Você deve 54 bilhões para a União, você deve 10 bilhões de depósitos judiciais, você deve 10 bilhões de precatórios, você deve 14 bilhões de financiamentos, você tem um déficit previdenciário que já está em 8, já vai chegar a 10 bilhões. Então, quer dizer, os números, eles são... É ciência exata, a matemática, ela é ciência exata. O Rio Grande do Sul deve 220% do que ele arrecada todos os anos. Imagina eu devendo o Juremir, a Thaline, do salário que ganhamos, devendo mais do que o dobro. Entendeu? Não tem como governar a vida da gente. Então, ela é uma situação complexa. Você já tem maioria de funcionários públicos estaduais inativos e a minoria em atividade. Isto cria, de certa forma, muitas dificuldades. Então, esse é um trabalho continuado. Digam o que disserem, a vida em 2019 vai continuar sendo difícil. Essa aqui é a grande realidade, portanto...
Te interromper um pouquinho, porque o Lucas Rivas tem...